que hoje te desafia, amanhã pode ser o testemunho do poder de Deus na sua vida. Olá, queridos de Deus, este é o podcast Deus no Meu Dia a Dia, sua dose diária de esperança. Nos ajude a espalhar essa mensagem. Assine o nosso podcast, ative as notificações, mande para aqueles que você ama. Esta bênção que chegou até você pode abençoar outras pessoas também. Vamos inspirar o nosso dia com mais uma reflexão. Um bom sábado para você. Chegamos ao nosso último dia dessa série de 7 devocionais em que falamos da história de José. E eu quero te fazer uma pergunta. Como é que as barreiras que vão acontecendo no seu caminho mostram o que Deus quer para a sua vida? Vamos lembrar, José foi traído, mas Deus levantou ele cada vez mais alto. E isso vai nos ensinar que sempre tem esperança quem está ao lado do Pai, mesmo que a dor pareça não ter fim, mesmo que a dor seja muito grande, mesmo que você seja traído por aqueles que você ama. Os obstáculos e dificuldades são as chances para Deus agir e mudar aquilo que é ruim para aquilo que é bom. José, vendido como escravo, viu Deus virar as situações em favor dele. E às vezes todo problema que a gente enfrenta vem com uma bênção e nós não conseguimos enxergar. Toda dificuldade traz crescimento. Às vezes o sofrimento de agora é só o começo de uma grande alegria que virá. O que é que você está esperando que Deus faça na sua vida hoje? Mudando tudo aquilo que está errado na sua vida para algo bom. Então, abra seus ouvidos e o seu coração para receber a chave bíblica de hoje. Está no livro de Gênesis, capítulo 50, versos 18 a 21. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: "Aqui estamos, somos teus escravos." José, porém, lhes disse: "Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e as suas crianças." Assim José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Deus garante a você o que foi pensado contra você. Se você estiver próximo a Ele com o coração sintonizado em Deus, Ele vai usar para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que alegria estar com você aqui mais uma vez, mais um dia, compartilhando da palavra de Deus, orando uns pelos outros nesse sábado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, receba o nosso abraço. Nos envie uma mensagem no nosso WhatsApp no 11 91664 4700 e faça parte do nosso grupo de semeadores. Queremos conhecer você. Bom, irmãos, bom, irmãs, hoje nós vamos finalizar a nossa série devocional em que nós falamos sobre a trajetória de José. José, que foi governador do Egito e que tem a sua vida descrita no livro do Gênesis. E essa história, mais do que especial, uma história que muita gente gosta, ela é uma história transformadora. É uma história que ela vem ao longo de muito tempo falando aos corações das pessoas. A vida, com certeza, nos traz alguns momentos em que uma hora estamos lá embaixo, outra hora nós estamos lá em cima. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como enxergar propósito de Deus todos os dias da nossa vida e em todos os momentos que nós vivemos. Você lembra que José, que era um jovem cheio de sonhos, foi vendido pelos seus irmãos, foi traído pelos seus irmãos. Teve sua túnica, uma túnica tão bonita que recebeu do seu pai, retirada dele naquele momento. E essa situação é uma situação que nós poderíamos considerar, né? ou como ele sentiu naquela cisterna escondida antes de ser vendido. O fim da linha acabou, mas de momento em momento José foi vivendo essas reviravoltas. Deus foi levando ele a níveis mais altos, foi transformando sua vida pouco a pouco. E às vezes a gente quer que Deus faça uma transformação de uma hora para outra. E às vezes não é assim, gente. Às vezes a gente tem que ser aprovado no processo, tem que passar pelo processo, tem que suportar o processo para entender qual é a bênção que Deus vai dar e Deus nos preparar para chegar lá nessa bênção. Deus já prepara a bênção antes, mas você se preparou para receber a bênção? Isso é algo importante a se pensar. Bom, falando da história de José, Deus foi planejando algo extraordinário, extraordinário em cima de extraordinário. Depois ele foi para casa de Potifar, teve um problema com a esposa de Potifar, foi preso injustamente, encontrou o copeiro que esqueceu dele, depois de 2 anos acabou sendo lembrado para interpretar o sonho do faraó. E ao interpretar o sonho do faraó, ele não deu somente aquilo que era a interpretação do sonho, não anunciou sua desgraça, ele trouxe a solução para aquele povo que iria passar uma dificuldade, e ele foi nomeado governador do Egito. E aí, nesse momento em que a gente vê os irmãos dele falando, José demonstra mais uma vez humildade, né? Porque ele estava com todo o poder. E aí encontra os seus irmãos que acharam que chegou aquele momento do aqui se faz, aqui se paga. Eles estavam com medo das consequências que José poderia dar aos atos que eles tiveram, que José fizesse uma vingança. Mas José fala uma frase que é espetacular, é de alguém que está no coração de Deus. Estaria eu no lugar de Deus? Presta bem atenção nisso. Estaria eu no lugar de Deus? Isso demonstra o quanto o coração de José era grande, o quanto esse coração estava em Deus, oferecendo perdão, entendendo toda a situação e dizendo, né? Vocês planejaram mal para mim, mas Deus transformou ele em bem. Isso é poder de Deus em ação. Isso é o extraordinário. Isso é viver um milagre. Isso é um exemplo para nós, não apenas na vida de José, mas também a cada um que vê no nosso dia a dia essas coisas acontecerem. Só que nós não podemos responder à maldade com mais maldade. E por conta disso é que às vezes a gente vê o mundo do jeito que está. Quando a gente se alinha a Deus, ele tem a capacidade de transformar toda dificuldade em oportunidade, ensinando e moldando o nosso caráter. E quando a gente tem um coração entregue a ele, a gente sabe encarar as situações e tem sabedoria para ver aquilo que é o propósito que ele tem para a nossa vida, do crescimento. Se José soubesse desde o início tudo o que iria acontecer na vida dele, eu duvido que ele passaria por todo esse processo. Eu não iria querer. Acho que você também. Mas quando os irmãos de José se prostraram diante dele, esperando o pior, José entregou uma mensagem que a gente não vai esquecer. Não tenham medo. Eu cuidarei de vocês. Quantas vezes a gente vê uma situação assim? E será que a gente teria coragem de pegar aqueles que fizeram algo contra nós e tratar com esse amor, com essa tranquilidade? Deus faz transformações de vida e essas transformações têm que ser aprendizado para o crescimento, para que você receba de verdade a bênção que Deus quer te dar. E você, já escolheu amar ao invés de vingar? Escolheu o perdão ao invés de deixar um sentimento ruim tomar conta de você? Depois da tempestade, vem a beleza da tranquilidade. E só momentos depois que a gente vê essa tempestade ir embora, que a gente consegue ver a mão de Deus nos colocando no lugar certo, nos dando proteção, fazendo com que nossa vida seja melhor. Olha, irmãos, a fé é a confiança que a gente tem que ter, acreditando no Pai, confiando nele, mesmo não vendo essas coisas acontecerem no momento ou da forma que a gente entende. Deus tem planos grandes para as nossas vidas, uma obra que vai além da nossa compreensão imediata, e muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha. Imagina você querer colocar Deus dentro da sua compreensão. Aí eu falo para você de novo, você estaria no lugar de Deus? Não, nunca vai estar. E aí, olhando para essa história, a gente vê que Deus trabalha todo o tempo, e principalmente para aqueles que o amam. E os momentos de dificuldades que fazem parte da nossa jornada aqui nessa terra, nessa caminhada que nós temos, elas são ferramentas para moldar o nosso caráter. Se você lembrar da história de Pedro, por exemplo, com Jesus, da pesca milagrosa, se Pedro não tivesse passado a noite inteira sem pescar um peixe, não teria deixado Jesus se aproximar. Então, muitas vezes, a gente tem que aceitar algumas coisas que acontecem e confiar em Deus e pedir para que Ele se apresente nas situações que nós estamos vivendo. E que Ele dê o direcionamento daquilo que é necessário para aquela situação, confiando a Ele tudo aquilo que for necessário, dizendo mesmo: Senhor, eu não entendo o porquê, mas me guia, me ajuda. E eu digo mais, tudo que te desafia vai te aproximar de Deus, porque é nesses momentos que a sua fé vai ser testada e é nesses momentos que você cresce mais. Dificuldade não é o fim da linha. Ela é uma etapa. Ela faz parte do processo. Deus usa esses momentos do processo para nos fortalecer, nos preparar e cumprir os propósitos que Ele tem para nós. E aquilo que Ele vai dar de restauração da sua vida, de bênção para a sua vida, vai ter um preparo. Ele já preparou a bênção, mas precisa que você se prepare para recebê-la. Deus tem um propósito em todas as circunstâncias. Deus está sempre trabalhando, mesmo que a gente não veja. Deus precisa que você confie nele, porque ele te dá essa condição, porque te ama. Então, meu amigo, minha amiga, que essa história te inspire a olhar a sua vida de outra maneira. Ver as oportunidades que Deus te dá de crescimento, de aprendizado, e principalmente confiar que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo nessa dor que você está sentindo. Cada desafio, cada problema que você enfrenta vai te aproximar do Pai. E isso é um convite para cada um de nós. Confie no processo, confie em Deus, que lá na frente Ele vai te dar a vitória. E por que que a gente não aproveita agora e reforça a nossa fé, unindo o nosso coração em oração ao nosso Pai? E eu convido você a parar por um instante, fechar os seus olhos, acalmar o seu coração. Vamos conversar com Deus? Querido Deus, poderoso Pai, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer, Pai, unindo nosso coração em oração junto com os nossos irmãos, agradecendo a cada situação que o Senhor coloca nas nossas vidas, Pai, pela tua capacidade de transformar as nossas dificuldades em bênçãos. Olhando o exemplo aqui da história de José, mesmo vendido como escravo, preso injustamente, que chegou a ser esquecido, mas que no final o Senhor honrou a ele e deu a salvação para José e deu a salvação para o povo de José e todos aqueles que tinham tramado mal contra ele. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor também faz assim conosco. O Senhor é capaz de reverter situações que parecem desesperadoras em histórias de bênção, milagre, propósito e paz. Obrigado, Pai, por toda a força que o Senhor nos dá em meio às provações. Nesses momentos em que a nossa fé é testada, Pai, quando tudo parece que vai ruir, que vai abalar, que vai cair, Pai, é aí que nós sentimos a Tua mão poderosa nos fortalecendo, ensinando a confiar em Ti, Senhor, e a confiar no Teu caráter, que é bom, justo, perfeito. Senhor, sabemos que não estamos sozinhos. Tua presença nos acompanha e nos molda para enfrentar os desafios que vão aparecer na nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada dificuldade, por cada situação que aparece em nossa vida. Obrigado, Pai, pelo Teu amor que transforma, pela misericórdia que nos aproxima do Senhor, pela misericórdia que nos permite perdoar os outros que nos ofenderam e sermos perdoados. Obrigado, Senhor, pelas relações reconstruídas que nós pensávamos que estava perdida, Senhor. Obrigado por podermos refazer esses laços dentro do Seu amor, Pai. Mas nós também queremos Te pedir por cada irmão que está aqui, que tem o seu pedido, que carrega no seu coração, que quer falar com o Senhor nesse momento, Pai. Senhor, dá a capacidade de perdoar e reconstruir relações para esse meu irmão. A exemplo de José, que perdoou seus irmãos e sustentou-os depois. Ao invés de escalar o conflito, ao invés de dar um castigo, ao invés de se vingar, ele decidiu amar. Dá, Senhor, a mesma capacidade a esse meu irmão que está com um problema familiar. Está um problema em sua casa, que ele possa encontrar no seu coração a força para perdoar todos aqueles que causaram dor. Vem com Tua mão, restaura esse coração, Senhor. Nós Te pedimos também por todos aqueles que estão passando por dificuldades, que eles possam ver a Tua mão atuando, encontre o consolo e a paz. Encontrem estratégia para superar isso e saibam esperar o momento oportuno, Pai. Nós pedimos também pela saúde mental e emocional daqueles que estão passando por cadeias, por prisões, principalmente aqueles que lutam contra a ansiedade, a depressão e outras dores da alma, que eles encontrem alívio e esperança na Tua presença, Pai. Por aqueles que estão com dificuldades em ter a provisão e o sustento das famílias, nós Te pedimos, Senhor, dá a Tua provisão. Vem no meio dessa família, Senhor. Talvez por conta dessas situações, essa família está desunida, Senhor. Nós queremos Te pedir também, restaura, Pai, as famílias, os lares, os jovens e adolescentes, aqueles idosos que perderam a esperança. Restaura todos nós com Teu amor, com Tua graça, com a Tua misericórdia. Nós Te pedimos, Pai, olhe pelos Teus filhos e envie o Teu Espírito Santo para nos guiar nesse dia que o Senhor nos concede. Nos dá a Tua bênção, a Tua misericórdia, Tua paz. É tudo isso que nós Te pedimos, Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus vai transformar o mal planejado contra nós em bênçãos, provando a Sua soberania. Que o Pai abençoe o seu dia, sua família e todos aqueles que você ama. Deixe o seu recadinho pra gente nas redes sociais, dando seu alô e o testemunho de onde você estiver. Amanhã nós estaremos de volta com mais um podcast, fazendo o nosso devocional, compartilhando a palavra de Deus e orando uns pelos outros. Nós vamos falar sobre aquilo que o Espírito Santo produz em nossa vida. Que você tenha um dia maravilhoso e abençoado. Fique com Deus e tchau, tchau. Você ouviu o podcast Deus no Meu Dia a Dia. Por favor, ore pela nossa missão, nos acompanhe nas redes sociais no @ Deus no Meu Dia a Dia. Veja como você pode contribuir para expandir ainda mais esse projeto na descrição desse áudio. E o mais importante, compartilhe com 5 amigos que você sabe que precisam ouvir essa mensagem.